abra sua Bíblia no livro de Cantares, ou Cântico dos Cânticos, ou Cântico de Salomão, capítulo 4, versículo 15 e versículo 16. Na Bíblia de alguns vai estar escrito esposa, noiva, ou esposa ou noiva, ou... Vai estar noivo e esposa, né? Ou sulamita. Esposa? Né? Na minha Bíblia não tem nada disso. Eu estudei como aqui tinha, né? Então, mas eu vou falar agora, um versículo vai ser do noivo, ou do esposo, ou da esposa e da noiva aí, né? Dependendo de como está na Bíblia de alguns aí. O versículo 15, acredito que a fala é do esposo. Diz assim: és a fonte dos jardins, poço das águas vivas que correm do Líbano. Já o versículo 16 é a esposa, isso. Levanta-te, vento norte, e vem tu, vento sul, assopra no meu jardim para que se derrame os meus aromas. Ah, se viesse o meu amado para o seu jardim e comesse os seus frutos excelentes. Até aqui. Senhor Deus Todo-Poderoso, Deus Fiel, Rei dos Reis, Deus Majestoso, não existe nada nem ninguém comparável a Ti. Nada pode se comparar à Tua Palavra e o poder que sai dela, Deus. Porque a Tua Palavra é poderosa, Pai querido, para transformar os corações, para forjar um novo caráter. A Tua Palavra é poderosa para destruir as fortalezas das trevas. A Tua Palavra é poderosa para retirar o homem do monte de lixo e fazê-lo assentar sobre príncipes. A Tua Palavra é a vida. Libera da Tua Palavra sobre os nossos corações e sobre a Tua Igreja nessa noite, e que possamos ser cheios, ó Pai querido, do Teu Espírito Santo. Amém e amém. Bom, o livro de Cantares, né? A Elisa sempre falava assim: eu nunca vi ninguém pregar sobre Cantares. Ela vivia falando essa frase. Falei: calma, um dia alguém vai pregar, né? Ela foi procurar na internet lá, achou alguém ministrando. Né? E às vezes a maior dificuldade que tem de se ministrar, talvez, sobre o livro de Cantares, são a forma que as coisas estão expressas, estão declaradas, né, para se ter entendimento, né? Mas Deus, Ele nos revela tudo o que precisamos saber, conforme a nossa necessidade, né? Não conforme o nosso querer, né? Às vezes nós queremos entender só para ter um argumento, mas é assim. Mas Deus, Ele revela as coisas dEle, que está no centro do coração dEle, conforme a necessidade da sua igreja. E eu estava em casa, né, meditando, era essa palavra que era para ser na outra quinta, que eu não vi em tantas quintas aí, né? Era essa palavra que eu estava querendo, daí veio a da luz, né? Que é o justo, né? Ele começa a brilhar até ser dia perfeito. E eu tinha separado essa em meu coração. E aqui tem duas frases: a do noivo, da noiva, da esposa e do esposo. E essas frases tem a ver com intimidade. Esses dois versículos tem a ver com um relacionamento, né? És a fonte dos jardins, poço das águas vivas que corre do Líbano, né? E quando ele fala aqui, um outro versículo, ele vai falar no 12, ele fala assim: jardim fechado és tu, irmã minha, esposa minha, manancial fechado, fonte selada. Só o esposo podia saciar a sua sede. E Cristo Jesus, Ele olha para nós da mesma forma que Salomão estava olhando aqui a sulamita. Ele olha para nós, nos vê no meio do jardim e fala: somente eu posso requerer algo da vida dele e da vida dela. Somente eu tenho acesso ao coração dele e dela. A plenitude do meu e seu coração é de Deus, né? O que a Bíblia diz? Que eu tenho que amar o Senhor acima de todas as coisas. Então, o centro do meu coração, ele tem que ser de Cristo Jesus. E ninguém pode tirar esse lugar. E Cristo Jesus, ele olha para nós, né? Ele olha para a igreja dele, que somos nós, e ele olha dentro do seu coração. E ele começa a tirar ali da frente: filho, marido, trabalho. Ele vai limpando as coisas e vê assim: Olha, o centro do meu coração, aonde eu tenho que dominar tudo, porque todas as coisas têm que estar ligadas ao meu nome para que sejam abençoadas. Ele se encontra. O trono, o meu trono está ali. Somente eu posso acessar. E Jesus olha para nós da mesma maneira que Salomão estava olhando, falando, este lugar é todo meu. O nosso coração. E o que eu queria dizer é, como disse Jesus, aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração? Ou o que está dentro do seu coração? Porque ele disse que nós somos fonte selada. Cristo Jesus, ele tem bebido dessa fonte selada. Ele tem se alegrado com o que há dentro desse coração. Nós temos dado momentos de prazer para Deus quando ele sonda o nosso coração, né? Como diz o salmista, né? Salmo 139, sonda e conhece o meu coração. E quando ele vai sondar, ele vai vasculhar o que tem saído de lá. Porque o Salomão mesmo diz no livro de Provérbios, sobre tudo que se deve guardar, guarda pois o seu coração, pois dele procedem as saídas da vida. E Cristo Jesus, ele continua olhando para o coração da noiva dele e olhando o que está estabelecido dentro dele. Porque o nosso coração forja o nosso caráter em relação a Deus. Né? Daí a noiva diz assim, levanta vento norte, vem tu, vento sul e assopra no meu jardim para que se derrame os meus aromas. Eu sou uma pessoa muito difícil para falar de aromas, porque eu não consigo distinguir muito o cheiro das coisas. A Elisa sabe disso, ela já tentou fazer eu sentir vários aromas de fragrâncias de perfume, principalmente quando ela trabalhava lá na loja de perfumes, né? Ela disse, sente isso aqui, maravilhoso, olha isso aqui, nossa, esse aqui ia ficar excelente. E eu só, tá bom, não estou sentindo nada, né? Mas tem um momento quando chove, as pessoas falam que sente cheiro da chuva. Eu não sei qual que é esse, viu, irmãos? Mas muita gente sente. Mas tem um momento que quando chove, eu e Elisa passamos pelo caminho em direção ao Outlet Premium ali, às vezes, para ir embora. E lá tem bastante árvores de eucalipto. E quando chove, começa a parar aquela chuva, daí só fica a umidade do ar. A gente se sente, né, arrebatados praticamente pelo aroma do cheiro das árvores, né? E aqui a noiva, ela disse que pediu para ventar que se levantasse os ventos para que se exalasse o perfume dela, porque provavelmente o cheiro dela somente o noivo conhecia. E nas nossas vidas o vento tem batido, tem um vento que ele é impetuoso, vem como um som impetuoso, que é o Espírito Santo. E ele sopra sobre as nossas vidas. Eu e você somos jardins do Senhor. E nós temos um aroma para ser exalado para o Senhor. E o vento do Espírito Santo, em algum momento das nossas vidas, ele soprou. E começou a exalar um novo perfume. E esse novo perfume veio com uma nova mudança de vida. Foi quando o Espírito Santo começou a forjar as nossas vidas como verdadeiros cristãos. E nesse momento, o nosso perfume mudou. E era quando a gente começa a falar, as pessoas falam, mas você é crente, né? O perfume de Cristo se exala geralmente quando as pessoas conseguem perceber que você tem uma posição que é de servo de Deus. Né? Este momento é quando o Espírito Santo de Deus, ele começa a soprar e você já não está mais sentindo a brisa, porque ele continua ali, ó. E continua, você já não está ouvindo mais, mas o Espírito Santo continua soprando sobre o seu jardim e as pessoas começam a observar que a sua vida mudou. As pessoas começam a observar que você não caminha como antes. Ou se não, elas começam a observar assim, ele é totalmente diferente do que eu sou. Ele é totalmente diferente, porque nele tem algo que o motiva a ser diferente. E a Bíblia nos ensina que nós deveremos clamar pelo Espírito de Deus. Né? Tanto é que Cristo mandou os seus apóstolos se reunirem, permanecerem juntos, clamando até que do alto eles fossem revestidos do Espírito de Deus. E as nossas vidas têm que ser desse jeito. Nós temos que desejar até que do alto eu seja revestido do Espírito de Deus. E depois que do alto eu fui revestido com o Espírito de Deus, eu tenho que desejar que o Espírito de Deus continue soprando, continue fazendo um grande estrondo como fez lá naquele dia de Pentecostes, e sopre e eu consiga a fazer mais e mais por causa do poder de Deus. Apóstolo Pedro, depois ali que aquela multidão ficou dizendo que eles estavam embriagados, o Espírito de Deus começou a falar através do apóstolo Pedro. E as pessoas que achavam que eles estavam embriagados, depois eles viram que eles estavam cheios do poder de Deus. E 3.000 homens se converteram naquele dia, porque estava cheio do poder de Deus. Quando eu e você começamos a exalar o perfume de Cristo, as pessoas vão se achegar a Cristo. Elas vão reconhecer o poder de Deus. E se nós falarmos, darmos liberdade para que o Espírito de Deus fale, Ele convencerá os corações a se achegarem a Ele. E aqui a esposa estava dizendo: sopra, desperta os aromas para que meu noivo sinta, para que ele tenha prazer, para que ele venha até onde eu estou e passe comigo esse dia. Né? Daí, nesse desejo, eu e você temos que ter o desejo de despertar um perfume que agrade o noivo Jesus. E você vai falar: Cristiano, que perfume é esse? E esse perfume tem sido falado desde quando começou essa igreja, quando era só eu e o pastor Marcos. Desse perfume já tem sido falado quando era eu, o pastor Marcos, o Edson, a Márcia e o seu Marimoto. Esse perfume já estava sendo falado. Chegou o pastor Valdineres, o Vitor, a Mariana, a Rosana. E esse perfume tem sido falado. E daí chegou todos vocês que estão aqui. E esse perfume tem sido falado, esse perfume que nós exalamos todos os dias, temos que exalar todos os dias, se chama adoração, se chama compromisso com Deus de buscá-lo, se chama um relacionamento que eu não posso negar. Eu tenho que desejar o noivo, eu tenho que atrair o noivo todos os dias. Às vezes nós não atraímos o noivo porque nós falamos como eu ministrei domingo, como Deus... Porque nós falamos: Senhor, eu não te ouço, eu não te vejo. Sabe por quê? Porque não tem exalado um perfume para atrair o noivo, para poder ouvi-lo, para poder senti-lo, para poder ver o poder de Deus sendo manifesto. Eu era uma dessas pessoas que vivia dizendo: mas Senhor, eu não sinto. As pessoas estão falando que estão sentindo, as pessoas estão falando que têm vivido a presença do Senhor, eu não sinto. E eu precisei entender que era necessário que eu exalasse um perfume que agradasse a presença de Deus. Os sacerdotes queimavam incenso e Deus falava assim, que subia as narinas dele como um incenso perfume, com um cheiro suave. Então é necessário que eu queime alguma coisa para que suba a Deus. E eu tenho que queimar o meu tempo diante da presença de Deus, dizendo que Ele é santo, dizendo que Ele é o Senhor, dizendo que Ele é o dono da minha vida. Eu tenho que queimar ali diante do altar. Ah, eu poderia estar fazendo outra coisa, mas hoje eu decidi reservar esse tempo para falar: Deus, esse tempo é seu. Eu poderia na madrugada estar assistindo um filme, mas eu poderia também falar: Senhor, esse tempo é seu, eu vou ler a tua palavra porque eu quero te conhecer. Esse tempo é seu, eu vou orar ao Senhor porque eu quero falar contigo e quero ouvir a tua voz. Nós exalamos o perfume que atrai a presença de Deus quando nós nos motivamos a cumprir a palavra dele. E a palavra dele diz que se eu buscar, eu vou encontrá-lo. Só que as pessoas querem encontrar Deus sem nenhuma busca, sem exalar nada, sem dar nada a Deus. Querem encontrar a Deus porque alguém do lado dela encontrou. E Deus fica assim, né? Ah, mas eu não entendo, como é que você vive isso? O que, que é isso, né? Eu vi uma entrevista de jovens evangélicos, né, youtubers, que foram no programa do Vial. E lá eles foram questionados sobre... o que era manto, né? Que eles usam muitas expressões, né? O que era aquelas expressões e o que significava. E eles poderiam explicar aquilo lá 1 milhão de fórmulas. Mas a pessoa que está ouvindo jamais iria entender. Porque aquilo que eles tentavam explicar, só uma vida com relacionamento com Deus vai entender. Existem pessoas que estão inseridas dentro de igrejas hoje que não entendem nada que está acontecendo, mas tem ido. Mas não entende porque não decidiu falar: Senhor, eu quero te sentir. Senhor, eu quero te tocar. Senhor, o que eu preciso fazer para que eu possa viver e se mover, para que eu possa sentir o vento do Espírito Santo soprando sobre mim, para que eu possa exalar algo bom para ti, que agrade a tua presença. Irmãos, é tempo de buscar ao Senhor, e buscar ao Senhor, invocar o seu nome, como diz o profeta Oséias, até que ele venha. É tempo de adorar ao Senhor, até que ele venha sobre o seu jardim. E como ele fala em algum versículo aqui, ele diz assim, que ele veio para o seu jardim, que é o versículo 1 do capítulo 5, já vim para o meu jardim, irmã minha, minha esposa, colhi a minha mirra com a minha... com a minha especiaria, comi o meu favo com mel, bebi o meu vinho com o meu leite. Nós precisamos clamar até que o Senhor venha e comece a se deliciar com aquilo que nós estamos oferecendo para Ele. Então, decida oferecer algo a Deus. Davi decidiu oferecer algo a Deus, mesmo no meio do pecado dele. Ele foi lá e falou assim, eu tenho que ofertar algo a Deus. Ele se arrependeu e falou, eu tenho que ofertar algo a Deus. Eu tenho que dar algo a Deus, eu tenho que adorá-lo. E daí veio aquele homem e falou assim, não, você pode pegar essa terra para você, pode pegar ali as minhas ovelhas e pode sacrificar. E Davi se virou para aquele dono da terra e Davi falou, não, eu tenho que comprar, eu tenho que pagar um preço, porque eu não posso dar nada ao Senhor que não me custe, que não tenha preço, que não me tenha valor. Para viver o poder de Deus, para ofertar a Deus, nós temos que dar algo que tenha valor. Então, os frutos que vão nascer no seu jardim, têm que ter valor. Tem que ser fruto da sua adoração, tem que ser fruto da sua oração, tem que ser fruto do seu relacionamento com Deus, tem que ser fruto das horas de oração que você faz na sua casa, tem que ser fruto de algo que você fez para entregar a Deus. Quando nós queremos ser um jardim para Deus, nós temos que saber que esse jardim tem que ser cuidado e que não é qualquer coisa que pode entrar no meio desse jardim. Que não é qualquer coisa, porque quando nós queremos dar algo separado somente para Deus, não é qualquer um que pode pular a cerca, que pode pular o muro e entrar nesse jardim. A noiva ali, ela, como Jesus, o noivo mesmo aqui disse, Jesus disse, é fonte selada, ninguém tinha mais acesso a não ser Ele. As nossas vidas, ninguém mais pode ter acesso senão o nosso Deus. Nós temos que colocar um muro ao redor do nosso jardim. Nós temos que estabelecer ali uma boa cerca que ninguém vai entrar. Nós temos que estabelecer algo ali que vai proteger, porque quando alguém vir, você vai falar assim, não, isso aqui pertence a Jesus. O meu coração pertence a Jesus. Ele não vai poder ser minado por obras, pelas obras da carne. Ele não vai, não vai poder ser minado por palavras malignas. Ele não vai temer maus rumores, né? Porque todos os vizinhos vão estar falando assim, né? Olha, veio alguém e saqueou meu jardim. Veio alguém e tomou ali a minha propriedade. Você não vai poder dizer isso porque você protegeu bem. Você buscou o Senhor. E quando o dono do jardim vem para o jardim, ninguém pode entrar. Porque aonde está a luz de Deus, aonde resplandece a luz, as trevas não entram. Aonde, né, o que diz a palavra do Senhor? Para isso se manifestou o Filho de Deus, para desfazer as obras do diabo. Se a minha, a sua vida, se o meu, seu coração é o jardim do Senhor, Satanás não pode entrar. Porque a luz de Cristo está brilhando lá. E as trevas não podem ofuscar a presença de Deus. Deixa eu ver aqui mais um versículo. Versículo 2, ele diz assim, a esposa diz, eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado que estava batendo. Abre-me, irmã minha, amiga minha, pomba minha, minha imaculada, porque a minha cabeça está cheia de orvalho e os meus cabelos das gotas da noite. Quando eu leio esse versículo, abre-me, irmã, eu lembro, eis que estou à porta e bato. No livro de Apocalipse. O noivo... Ele está à porta. E às vezes, eu sempre falo isso, que foi uma coisa que me chamou a atenção. Ok, eu vou ficar com duas Bíblias aqui. Uma coisa que me chamou a atenção
é que quando Jesus está falando, ele fala para as igrejas que ele está à porta e bato. Né? A igreja tem o hábito de falar para aquele que não conhece a Cristo: olha, Jesus está à porta e bate. Mas ele tem falado para a sua igreja que ele está à porta, e ele está na mesma posição que está esse noivo agora. Ele está na mesma posição batendo na porta, e nós temos que estar na posição que estava ela ali antes, né? Que ela diz assim: eu dormia, mas o meu coração velava. Eu vivi algo interessante nesses dias que eu fiquei enfermo. Foi que eu estava no pronto-socorro e tudo foi muito demorado. Eu passei com um médico, depois passei com outro, Teve uma hora que eu fui para o medicamento e, como eu estava muito ruim, o sono bateu. E eu fechei os olhos, eu não sei se alguém já fez isso, né? E eu fechei os olhos e pensando em tudo que estava acontecendo ao meu redor. E pensando, eu estou ouvindo tudo aqui, não estou dormindo. E acho que começaram a falar assim: Cristiano, Cristiano... E eu pensando, eu tô acordado, eu tô normal aqui, Cristiano, até que acho que um rapaz não aguentou mais. Cristiano, não era nem enfermeiro, não era nada. Ele veio, balançou meu braço: você que é o Cristiano? Tô te chamando. Né? E eu não estava na posição que estava essa noiva aqui. Né? A minha posição, minha consciência ali, minha cabeça estava funcionando não sei aonde, em que espaço que ela estava. Mas ela estava dizendo assim: ó, você está só de olho fechado, você está ouvindo tudo. Até que eu senti aquele solavanco no braço, né? Cristiano, mas aqui não. A noiva diz: eu dormia, mas o meu coração velava. Daí ela diz assim: eis a voz do meu amado, e ele está batendo. Cristo Jesus, ele tem batido na porta. Ele tem batido no coração que eu falei aqui que devia ser dele. Ele tem batido. E talvez a igreja, que se diz a igreja de Cristo, não tenha escutado. E o noivo está lá, batendo, batendo, batendo. E a igreja estava que nem eu. Ah, eu estou prestando atenção, eu estou percebendo, eu estou fazendo tudo, mas na verdade está como Pedro, Tiago e João, que quando Jesus falou: ore comigo, e Jesus foi orar, e voltou e falou, o que Jesus falou? Nem por uma hora vocês puderam orar. E daí Jesus deu outra chance para eles: eu vou lá orar, mas orem comigo. Jesus voltou, nem por uma hora. Daí Jesus voltou de novo, falou assim: agora já está consumado, e chegou a hora, e eles não oraram com Cristo Jesus. E nós não estamos diferentes de como, e a igreja de Cristo, ela não está diferente. O noivo tem batido a porta e não tem reconhecido a voz do amado, porque essa noiva, eu estou falando agora de uma forma genérica, né, sobre toda a igreja que se diz Cristo, essa noiva, ela tem sido a noiva que vem nos cultos, mas não faz o culto em seu coração. Tem sido a igreja que vem nos cultos, participa de campanhas, mas acredita que só acontece quando está na igreja. Essa igreja é a igreja que tem levado para casa rosas, tem levado para casa, como eu vi uma vez, né, o shampoozinho do descarrego, tem levado para casa sal, tem levado para casa vassourinha, tijolinho, lenço. Essa é a igreja que está dizendo: não, eu estou preparado, se Cristo vem, eu estou preparado. Mas essa igreja tem sido aquela que tem vindo para a igreja para ser abençoada e não ter um relacionamento com o abençoador, não ter um relacionamento com Cristo Jesus. É uma igreja que tem entrado dentro de um salão para dizer assim: ah, eu estou sendo abençoado, o Senhor tem feito prosperar a minha casa, o Senhor tem me dado empregados, o Senhor tem me dado dinheiro, o Senhor tem feito eu conquistar as coisas que eu tinha perdido. Mas não tem falado assim: o Senhor me fez conquistar a presença dEle. Não tem dito: hoje eu conversei com o Espírito Santo. Não tem dito: hoje eu fui batizado com o Espírito Santo. Não tem dito: hoje eu tenho sido envolvido pelo poder de Deus. E essas pessoas que são a igreja de Cristo estão espalhadas pelo Brasil, pela América do Sul, em todo o mundo, achando que Cristo está à porta e achando que está preparada para abrir, mas não está preparada para abrir a porta, porque, como eu disse, estava como eu, pensando que estava tudo funcionando certinho, só que na verdade, Cristo ele não vai fazer como aquele rapaz fez comigo. Me dá um chacoalhão para acordar. Ele vai vir, vai arrebatar a sua igreja. E ele não vai fazer, olha, eu estou vindo. E chacoalhar, eu vim, vamos. Ele não vai fazer isso. Ele só vai fazer isso com aqueles que estão preparados. Ele só vai fazer isso com as 5 virgens prudentes. Ele só vai fazer isso com aquele que tem invocado o nome dele, tem clamado por ele e que tem declarado um grande amor por ele, dizendo, Senhor, Tu és o dono do meu coração. E se nós lermos aqui a sequência, né, a noiva que disse que estava preparada, ouvindo a voz do noivo, ela disse assim, já despi as minhas vestes, como tornarei a vestir? Já lavei os meus pés, como tornarei a sujar? Naquele momento ela falou assim, ah, meu noivo veio, mas eu não quero receber agora, porque vai dar trabalho. Vai dar trabalho para que ele venha. Eu vou ter que colocar tudo aquilo que eu retirei. Eu e você não podemos retirar nada, porque nós temos que estar preparados para que Cristo venha. E se de fato se retirarmos alguma coisa, nós temos que estar preparados para colocar de volta tudo no lugar. Nós temos que deixar tudo em ordem, porque de fato o noivo virá. E quando ele vir, não vai dar tempo, não vai dar tempo de colocar a sandália nos pés, não vai dar tempo de colocar o anel, não vai dar tempo de colocar as vestes. Não vai dar tempo, né? Porque Cristo Jesus conta na parábola do filho pródigo que ele mandou trocar as vestes, mandou colocar o anel, mandou colocar uma sandália em seus pés, mas para nós não vai dar tempo quando ele voltar, porque nós já vamos ter que estar vestidos, vamos ter que estar preparados com a palavra de Deus em nossos corações, vamos ter que estar preparado com a espada do Senhor ali, preparado para lutar o bom combate, para depois poder falar assim, depois que lutou, falar assim, eu posso guardar a minha fé, porque eu fiz todas as coisas conforme o Senhor ordenou. Eu não vou continuar o texto aqui, mas em algum momento ela vai reconsiderar tudo o que ela fez e vai abrir a porta para que o noivo entre. Que eu e você agora possamos considerar que o noivo ele está à porta e ele deseja entrar. Agora dá tempo. Coloque tudo aquilo que está fora do lugar no lugar. Edifique um altar para o noivo. Edifique um lugar onde ele tenha prazer de comer. Como ele disse, ele entrou no jardim e comeu com prazer das coisas que tinham nascido ali naquele jardim. Nós não vivemos no Éden, né? Mas a igreja do Senhor é o Éden, é o jardim do Senhor. Porque ele continua vindo aonde? Na sua igreja falar com o povo. Quem é a igreja? Sou eu e você. Eu e você somos o jardim do Senhor. Aonde ele deseja vir na viração do dia. Aonde ele continua desejando vir falar comigo e com você, como ele falou com Adão. A diferença é, eu e você desejamos falar com o noivo? Deus teve que procurar Adão quando ele pecou. Porque ele se escondeu. A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos dos nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar. Também diz que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. A Bíblia diz que quando nós nos arrependemos, ele não lembra mais dos nossos pecados. Há um espaço agora no jardim para que eu e você possamos nos arrepender se algo está fora do lugar. Há um espaço que eu e você possamos nos achegar ali e falar, Senhor, eu quero tirar isso do jardim. Eu não quero que o pecado permaneça no jardim. Porque quando o Senhor vir sobre ele, eu não quero me esconder. Eu quero que o Senhor me encontre no primeiro acesso. Há um espaço agora para que eu e você não façamos como Adão dentro do jardim do Senhor. Há um espaço agora onde você pode falar, Senhor, eu me arrependo do meu pecado. E talvez você vai ter que fazer como foi feito lá com a igreja de Éfeso. Aonde Jesus, o noivo, falou assim, ó, volta onde você caiu, volta ali onde você caiu e lembra das suas primeiras obras, lembra de quando você se arrependeu, lembra ali no seu primeiro contato, no seu primeiro amor, Não vou entrar nessa discussão do primeiro amor, porque é algo que a gente vai ficar aqui
horas e horas, às vezes eu fico ali com a Elisa, né? Elisa fala, mas eu não entendo assim. Mas o que Cristo Jesus falou é que aquela igreja tinha se desviado e ela precisava realmente voltar ao amor de origem onde ela encontrou Cristo. Porque depois daquele amor, com certeza, como a Elisa e o pastor defendem aí, o amor ele só aumenta. Mas como aquela igreja tinha perdido esse contato, eles tinham que regredir. E há um momento agora em que eu e você possamos voltar aonde caímos e nos reconciliarmos com Deus, para que quando Ele vir na próxima viração do dia, Ele possa chegar e falar, Cristiano, e de pronto eu falar, eis-me aqui, Senhor, eu estou aqui para ouvir a Tua voz. Olha, esse é o fruto do meu louvor e da minha adoração que eu tenho para Ti. Olha, aqui está o incenso que eu tenho queimado, as minhas orações eu tenho dado a Ti. Olha, Senhor, aqui estão as lágrimas que eu tenho derramado em meu quarto. Olha, Senhor, aqui está tudo que eu tenho ofertado para Ti. Aqui está a minha alegria. O noivo está à porta e bate. A cabeça dele está cheia de orvalho. Abra a porta. Deixe o noivo entrar. Deixe ele falar com você. Cuidar da sua vida. Porque depois que nos arrependemos, né, a palavra do Senhor diz que ele não se lembra mais. Mas eu e você nos lembramos. Né? Às vezes ele, talvez o pecado, o erro, ele vem lá na sua cabeça e começa a remoer. Eu aprendi uma vez que Deus, ele é um Deus de cicatrizes. Que a ferida ela estava aberta, ele sarou, só que depois ela ficou uma marquinha. Eu tenho algumas, e todas as minhas, só tem uma cicatriz que eu não lembro qual é a origem dela e procedência. Mas as outras que eu tenho, eu lembro quando eu fui virado de cabeça para baixo, caí, bati a cabeça e cortou. Eu lembro quando eu cortei aqui no braço, numa máquina. E eu posso não lembrar do dia, mas eu lembro a circunstância que aconteceu. E talvez, no jardim do Senhor, você lembre da sua falha e do seu pecado. Talvez você não lembre o dia, mas você lembra a marca que deixou. Mas você vai poder dizer para aquela marca, Cristo Jesus tratou dessa ferida. Hoje é só uma cicatriz, para que eu possa lembrar que Cristo Jesus me perdoou, que Cristo Jesus transformou a minha vida por completo. Hoje essa marca é para lembrar que eu não devo mais cair naquele mesmo erro, que eu não devo mais tropeçar naquela mesma pedra. Mas que eu devo dar a volta e me desviar do pecado, mas que eu devo falar não quando ele bater a minha porta, mas que eu devo dizer não, aqui não, porque agora esse coração ele já está preparado para Jesus. O jardim de Deus, que é as nossas vidas, pode ser que tenha algumas dessas marquinhas, mas você sempre vai poder dizer que Cristo, ele não se lembra mais. É só para você mesmo lembrar e falar, eu não caio mais nessa cilada, eu não caio mais nesse engano. E talvez outra pessoa vai querer acusar e apontar essa cicatriz. Ah, mas isso aqui foi aquele dia lá que você se rendeu. E daí você vai poder dizer para Satanás, hoje eu sou nova criatura. A sua palavra de condenação não serve mais contra mim. O que a palavra do Senhor diz, acho que é no livro de Jeremias, não é? Jeremias ou Isaías, né? Que toda palavra lançada de condenação para nós, eu e você condenaremos. Condenaremos ela. E diz a palavra do Senhor que esta é a nossa herança. Não existe nada que possa se levantar contra você. Se você está firmado no Senhor, você vai poder dizer, Satanás, caia por terra, porque o Senhor já me deu a vitória. O que você vê aqui não é mais um pecado, mas é só uma lembrança de que Cristo Jesus me purificou de todo o pecado e hoje eu vivo só para Ele. A noiva de Cristo, ela anda pela rua, mostrando que Cristo transformou a sua vida. A noiva de Cristo anda pela rua mostrando que só o Senhor tem poder para tomar decisões sobre a vida dela. A noiva de Cristo anda pela rua mostrando que o nosso Senhor
de fato subiu aos céus, mas ele voltará, sabe por quê? A noiva de Cristo continua fazendo o que está escrito no livro de Apocalipse. O Espírito e a noiva continuam dizendo: Maranata, ora vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. A noiva de Cristo anda assim na rua. Ela anda de cabeça erguida, sabendo que quem cuida dela é o Deus Todo-Poderoso. Ela anda de cabeça erguida na rua. E as pessoas vão falar assim: mas por que que você anda assim? Se o vento tem batido, né? Porque o vento, quando ele bate, ele exala os aromas, né? E algumas pessoas, pode ser que exale um aroma assim negativo. Mas a noiva de Cristo, não. Ela exala e transborda o poder de Cristo. E as pessoas vão falar assim: ah, mas é 2 anos sem trabalhar. São 2 anos que o Senhor tem me sustentado. Mas é 2 anos em que você ainda está enfermo nessa cama. Mas são 2 anos em que o Senhor tem cuidado. E eu creio que Ele vai me tirar deste lugar. São 2 anos que você está... São anos em que você está, né, como estava aquela mulher de fluxo de sangue, mas ela diz: mas se porventura eu tocar naquele homem que tem poder no Filho de Deus, eu serei curado. Não importa o tempo, as pessoas vão tentar te dizer desse tempo, mas o que importa? Que são 2 anos em que você permanece crendo no Senhor Jesus. São 10 anos que você permanece crendo no Senhor Jesus. É 1 mês, é 1 dia. Porque as nossas vidas, ela sempre permanecerá firme em Cristo Jesus, se nós guardarmos o nosso coração para Ele. E como eu disse lá no Salmo 112, jamais temeremos más notícias, maus rumores, porque o seu coração está firmado no Senhor. A noiva de Cristo é aquela que tem o coração firmado no Senhor. Que eu e você possamos ser essa noiva verdadeira. Não a noiva que as igrejas estão dizendo que existe por aí, aonde não tem comunhão, não tem um relacionamento com Deus. Não a noiva que tem a comunhão do culto de domingo, a comunhão do culto de terça-feira. Ah, o culto que eu gosto eu vou, o culto que eu não gosto eu não vou. Mas é a noiva que leva o culto quando sai da igreja até a sua casa. É a noiva que leva o culto quando sai da igreja até o seu trabalho. É a noiva que leva o culto quando vai pela rua e ela continua cultuando a Deus. É a noiva que tem feito o que Cristo Jesus ensinou para os seus apóstolos: vigiai e orai. Vigiai e orai, porque esses dois é o que mantém a cerca de pé. Esses dois é que mantém a proteção ao redor do jardim que é o seu coração. Vigiai e orar. E às vezes essa noiva tem feito um ou outro. Ou achando que tem feito um, tenta vigiar e cochila como eu cochilei. E tenta orar e acaba cochilando. E tenta fazer algo para Deus e se frustra no meio do caminho. A noiva de Cristo é aquela que se dispõe a falar: Jesus, pode entrar. Eu vou citar uma canção, a Elisa não gosta, eu sempre ouço ela de sexta-feira aqui, a Elisa não gosta de nenhuma música que a irmã canta lá, né? E ela fala assim, a maioria da música é baseada no livro de Cantares. Ela diz: vem, pode entrar, este é o seu lugar, toma o trono do seu coração, do meu coração. E a noiva de Cristo é essa que tem dito: vem, Senhor, pode entrar, toma o trono do meu coração, pois ele é teu. Que você possa dizer isso essa noite. Dizer: Senhor, o trono é seu, pode entrar, porque eu estou preparado para que o Senhor colha dos seus perfumes, colha dos seus aromas, colha dos frutos que eu tenho preparado para ti, e que o Senhor possa beber da água, que é a fonte selada que eu tenho preparado para ti. Cristo Jesus, é teu meu coração.